Seguimos com o especial alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que é hoje, inclusive, né? Com o nosso, a nossa série Mulheres que Motivam. E a nossa segunda convidada é a Irci Mariane Mattiello. Ela vai contar um pouco da história dela. Ela é diretora de vários polos da Unopar, a conhecida Unopar Virtual, inclusive. A Irci com o seu esposo, que iniciaram esse trabalho há muito tempo atrás, num grande desafio, quando era um método ainda não muito conhecido, né? E é sobre essa história que ela vai contar um pouquinho pra gente. Em meio a isso, ela foi empresária do ano pela SIACS, eleita recentemente a primeira presidente mulher da SIACS, e em meio a todas essas conquistas e lutas profissionais, familiares, ela enfrentou um câncer também e superou. E tá aqui para contar um pouquinho da história, para motivar outras mulheres.
Pois é, um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. E hoje um parabéns do tamanho do mundo para todas as mulheres que têm em todo dia delas a conquista de ser mulher, de ser mãe e de ser empresária e ser trabalhadora, né? Então, o dia hoje realmente é nosso, né?
Oi, Irci, parabéns para ti também nessa data. Quando se fala nessa data, se lembra justamente a luta pelas mulheres pelo seu espaço no meio profissional, ou seja, se igualar em direitos e não só em deveres aos homens. Eu gostaria de começar a sua história justamente nessa área mais profissional, porque quando fala em família é algo que a gente não tem como fugir. A gente tem a nossa família, a gente tem que cuidar, cultivar. Mas aí vocês mulheres foram à luta, cada uma querendo conquistar o seu espaço. E essa história sua da Unopar é algo incrível, porque a Unopar surgiu em uma época em que ninguém conhecia o método de estudo à distância, pouco se falava, e vocês tiveram um grande desafio lá no início, né? Como é que foi toda essa história?
Então, já vão quase 20 anos dessa decisão de empreender, na verdade. Na época, tínhamos uma escola através de uma franquia, e justamente aliado a franquias para poder trazer aqui para Xaxim cursos na área de informática mais atualizados, porque a gente não pode esquecer que há 20 anos atrás a internet não é como hoje.
Era discada, né?
Era discada. É, então, ela era um bicho papão para muita gente. Então, a gente precisava ter cursos atualizados nas diversas áreas da informática, que hoje, quando tu quer saber, vou no Google, escrevo o que eu quero saber para fazer um desenho, um vídeo, enfim, e eu assisto e faço. Mas na época não era assim. Então, a franquia que a gente aderiu, ela trazia e nos treinava muito para a gente trazer aqui para Xaxim, no interior do Brasil, cursos atualizados que tinham em grandes capitais, em grandes cidades. Porque a franquia tinha a sua sede em Londrina, que é uma cidade bem desenvolvida. E através dela veio a Unopar. Porque com a LDB de 96, ela trouxe a liberação para ter a formação superior na modalidade à distância. Estava inserida. E as instituições começaram a desenvolver projetos. E a Unopar desenvolveu o projeto de oferecer à distância. Quando estava ok, estava autorizado pelo Ministério da Educação, a instituição e a modalidade, precisava divulgar e começar a atuar em todo o país. Mas para fazer isso, como eles iriam fazer? Parcerias com prefeituras? Eu acho até que tentaram e não deu muito certo, porque o produto era novo, a modalidade era nova. E através dessa franquia foi nos oferecido. Então, olha só, um olhar para um negócio de treinamentos, que aí teve a oportunidade de entrar ou não entrar, porque eu também, para mim, eu tinha formação superior, mas era presencial. E ninguém na região tinha no EAD. Até quando a gente divulgava, colocava EAD, para nós era uma sigla que já estava internalizada. Mas eles, era difícil até para os meios de divulgação falar EAD.
Que é o EAD, né?
E aí a gente pensou, nossa, é um produto que formação superior nem todo mundo tem. Ainda hoje o percentual é pequeno, mas a gente podia ampliar, a gente podia oferecer para aqueles que todo dia não iriam. Que no momento que terminou o ensino médio foram trabalhar, tinham suas famílias e não iriam fazer todo dia. Então era uma oportunidade. mas sempre tem análise, né? Vale a pena a gente dar esse avanço financeiramente, como é que fica a empresa, como é que fica é um negócio que vai vale a pena empreender nisso. Para nós era mais um produto que a gente iria oferecer e que a gente poderia ser assertivo, e deu muito certo. Eu sempre digo que hoje, olhando para trás, a gente sabe que tomou a decisão certa. Mas de cara, o que que eu digo para quem está ouvindo a gente, que às vezes pensa em empreender e tem medo? Analisa o cenário, faz um plano de negócios, pede ajuda, hoje tem Sebrae, para ver se realmente tem condições daquele produto ser assertivo. Mas também tem um pouquinho do seu querer, porque parasse para ver, na época não tinha credibilidade. Era uma modalidade que não tinha credibilidade. Mas conheciam a Irci, conheciam o Nelvo. A gente não vinha aqui para passar a perna em ninguém. Já tínhamos o nosso negócio.
Uma história já.
Isso gerou mais credibilidade ainda. Mas eles vinham mais pela confiança das pessoas que estavam à frente do negócio do que pela modalidade em si, que quem é que ia garantir que ia ter esse diploma? E aí, mas a instituição Unopar, ela foi séria com a gente desde o início. E essa credibilidade a gente sentiu e conseguiu ir passando ao longo do tempo. Haja visto mais de, com certeza, muito mais de 1000 pessoas.
São 7 polos de vocês hoje aqui?
Hoje são 11.
11 polos já?
11 polos. Hoje são mais de 3.500 alunos que estão sob a nossa gestão. Então, é bastante aluno. Nós temos os primeiros polos, que foi então Xaxim, que é a nossa casa,
foi, né? O primeiro filho, né?
E aí depois Chapecó e Quilombo. Aí na sequência fomos para Xanxerê. E hoje foi no ano de faz uns dois anos, o MEC passou a liberar novas aberturas de polos. E com isso, a Unopar também entrou nessa, tentando fazer ampliação, que não acontecia desde 2008. Não tinha mais autorização para abrir um novo polo ou credenciar uma nova instituição. Então, passamos a ter a oportunidade de expandir para que a Unopar chegue mais próximo de mais cidades. E com isso, então, hoje tem Seara, tem São Domingos, tem... Até estou quase perdendo o controle.
Chapecó.
Chapecó já fazia parte, né? Então, Nonoai, Erval Grande... E Faxinal dos Guedes, a mais recente. Então, é muita gente tendo a oportunidade. Hoje só não faz uma faculdade também quem realmente não... Tipo assim, eu não visualizo que vai melhorar, a minha vida vai ficar diferente. E o nosso maior número de alunos são mulheres. Então, por isso, hoje, parabéns a todas as alunas, mulheres, estudantes que querem fazer da sua vida um algo a mais, ter mais oportunidades através da educação também.
Olha, é interessante a história, porque ninguém imaginaria que o online se tornaria tão rápido algo normal do nosso dia a dia. E aí, com a pandemia, ele se mostrou ainda muito mais eficaz, né? Reuniões online, as aulas se fortaleceram. E nessa história toda, nessa trajetória, Erci, de sua, no meio do percurso aí, claro que as pessoas olham a história, tudo certinho, tudo bonitinho, mas você enfrentou problemas, você enfrentou dificuldades no dia a dia para lidar com situações, até por essa questão que na época, 20 anos atrás, a mulher praticamente estava iniciando a sua caminhada para conseguir o mesmo espaço que o homem tem na área profissional hoje.
Sim, eu observei assim, o maior desafio na época é tentar tratar da mesma forma que eram os cursos livres, a forma de captar alunos. Então, às vezes a gente tem que se... Eu quero aumentar o meu portfólio dentro da empresa, mas eu vou tratar igual a forma de comercializar, a forma de trazer esses novos clientes ou ampliar o número de produtos. Tem que ter muito cuidado com isso. Na época, eu tinha um jeito com a minha equipe de captar os alunos, de informática, inglês, secretariado, que era o que a franquia me trazia. E aí, trazer para o ensino superior, eu quis fazer da mesma forma. Aí deu 12 alunos. Não dava para começar um projeto com 12 alunos.
Tinha que mudar a estratégia.
E aí a gente tinha suporte, por isso que franquia também é bom. Aí a gente tinha um encontro, não me lembro se era mensal ou bimestral, enfim, mas a gente se encontrava. E nesses encontros, muitos colegas meus de outras cidades, principalmente do Rio Grande do Sul, eles tinham feito a primeira turma com muitos alunos. E aí eu passei a entender o que que era esse cenário e aonde que eu deveria encontrar. E era uma época que o Rio Grande do Sul, para se manter na educação, precisava ter a faculdade. E o governo federal, o Ministério da Educação, ofereceu o normal superior, que foi o nosso primeiro curso. Só tinha esse. Então, estava vindo uma modalidade diferente do presencial, mas só tinha esse curso. Então, eu tinha que ser muito assertiva, tinha muitas restrições. E aí, quando fui numa dessas reuniões, eu sempre brinco e conto essa história. Eu voltei para casa e fui pro mapa. Eu disse, mas eu não estou muito longe do Rio Grande do Sul. E eu nunca tinha ido pro Goiôega atravessado, eu só tinha ficado em Santa Catarina para cá. E aí eu olhei no mapa e disse, gente, olha quanta oportunidade, não é tão longe, eles vão vir uma vez na semana. E aí, isso é coisa de você, de ter um start, né, de dizer, vamos tentar.
Aproveitar a ocasião, isso. A ideia, né?
E de fato, gente... Deu 52 alunos. Só tendo esse olhar de pensar qual é o diferencial desse produto e onde eu tenho a oportunidade de trazer alunos para fazer essa formação e poder cursar nível superior.
O problema você já tinha.
Sim.
E aí as boas ideias nascem de um problema. Olha,
interessante.
Só.
E aí, hoje, quem está ouvindo a gente, com certeza vai lembrar, nossa, o meu negócio também, eu dei uma travada, ou eu estou passando por isso agora. Se repagina, eu diria. Pensa o que é o teu produto e como que tu vai acertar para trazer e fazer a tua empresa crescer com ele. Sempre tem uma saída, porque a gente sempre que está comercializando alguma coisa é porque alguém está precisando daquilo.
É uma solução para alguém, né?
Isso.
E a pesquisa que eles, nós falamos, as mulheres elas estão liderando hoje, é pesquisa, em empreender, em ter ideias novas. E mesmo que o empreendedor seja um homem, tem mulheres que estão por trás dando ideias inovadoras. As melhores ideias empreendedoras estão ainda na cabeça de vocês. As mulheres ainda.
Olha só, não sabia que
pesquisa,
tinha.
É recente. Bom, Giovano, 10 para as 9, estamos com a Elci Matiello, contando um pouquinho da história. A Unopar hoje aí, ela né, nem precisa falar que. Cresceu, oferece, quantos cursos oferece hoje?
Hoje são mais de 100 cursos.
Mais de 100 cursos não presenciais, né? Que a pessoa tem essa flexibilidade de se organizar, porque assim, as pessoas hoje, acho que lá atrás as pessoas questionavam, mas será que é a mesma coisa que presencial? Hoje vocês provaram que sim. Quem quer aprender, quem quer ter conhecimento, a Unopar está aí para oferecer essa maneira diferente de aprender e depois de empreender também. Tem perguntas, Giovana?
Olha, eu fiquei aqui, sabe?
Ela contou um pouco, né?
Porque... Eu fiquei prestando atenção e parece, da forma que ela falou, foi fácil, mas não foi fácil. Foi muita luta, muita garra, desafio de ir para um outro estado, conhecer, enfim. Olha, parabéns, mais nada, sabe? Pela sua garra e você mostra isso nos seus olhos, a determinação de vencer aquela mulher que faz a diferença na sociedade. A pergunta que eu quero fazer para você é sobre esse outro desafio que você foi empossado agora recentemente, sobre a CIACS, que é a primeira mulher que está à frente dessa importante entidade, já que nossa programação vai para a reta final, a gente gostaria de falar sobre esse assunto também. Pode ser que é mais um desafio para você e toda a diretoria?
É um desafio bem grande. Eu participei da última gestão da CIACS, então acabei tendo um pouquinho de contato e também venho da história do Núcleo da Mulher Empresária desde 2014. Eu já passei pela coordenação lá, então aprendi um pouquinho do associativismo e só pegando um ganchinho e depois vou responder a pergunta. Eu falo das mulheres dentro do Núcleo da Mulher Empresária. Quando a gente organiza qualquer evento, é fantástico, porque é ideia, 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 ideia. Nossa, se a gente tivesse uma empresa, todas nós do núcleo, uma única empresa, nossa, não teria o que não desse certo. Então, juntar mulheres dá força dentro de qualquer organização. Então, o espaço da mulher é importante porque ela completa, ela puxa. Eu acho que é do ser feminino, não sei, eu acho que deve ser por isso. E dentro da CIACS, essa última gestão, pela pandemia, a gente não conseguiu desenvolver muita coisa, porque nada dava para fazer. O presidente, com certeza, tinha muitas ideias, e aí ele tinha que mais ir dando, auxiliando a administração municipal, auxiliando entidades, porque tudo era novo e tudo tinha que se unir para tentar uma saída. Então, essa foi a minha experiência enquanto diretoria. E agora, com esse desafio, eu até atrasei uns minutinhos, porque hoje era dia da reunião da nossa CIACS. Mas o maior desafio, eu acredito que é manter todo esse legado de 30 anos da CIACS, onde cada presidente tentou fazer o diferencial para todos os associados e realizar alguma coisa que marcasse o momento de cada diretoria. Então, eu respeito muito cada presidente que passou, por eles terem feito todo esse diferencial, e hoje chegou para mim. Mas a diretoria foi composta por várias pessoas diferentes, de mais idade, menos idade. Então, gente que está fazendo sucessão dentro das empresas já, de grande porte. Enfim, eu vejo assim que é um desafio, mas que quando a gente quer e a gente tem um planejamento, alguma coisa a gente vai fazer de diferente. Manter já o que está já é um grande diferencial. Aí seguir adiante é questão de organização e de oportunidades também. E a gente falava hoje de manhã também, temos pela frente o desafio do frango chefe, vamos fazer agora, não vamos fazer. Então tudo está parecendo que está voltando a trilhar normalmente. Mas para mim, Erci, hoje nessa função, o meu principal objetivo é saber o que o associado pensa da associação que ele faz parte. Ele está satisfeito? Que ideias que ele tem? O que nós podemos fazer melhor? Então a gente está já com a gente chama VP, as vice-presidências de cada segmento da indústria, do comércio, da prestação de serviço, da agropecuária, para que a gente levante isso. E em cima do que a gente ouvir do nosso associado, para que a gente possa fazer um planejamento e execução daquilo que ele espera. Porque eu, Erci, sei que fazer parte de uma associação da nossa CIACS faz diferença. A gente tem oportunidades de melhoria do nosso negócio, se espelhando às vezes dentro de empresas que fazem parte. Temos os núcleos que a gente ganha força com o mesmo foco, seja do jovem empreendedor, seja do núcleo da mulher. Seja de todos os núcleos que a gente tem, e reativar alguns núcleos que não estão mais seguindo. Então, fazer parte de um núcleo é fazer a diferença dentro da tua empresa, se espelhando nos teus, eu diria, não é concorrentes, porque eu sou concorrente de mim mesma. Se eu quero ser melhor, eu tenho que fazer melhor.
Isso aí.
Então, de forma geral, esse desafio da CIACS é grande, porque a gente tem que conciliar com o trabalho que a gente já tem na empresa. Não podemos abandonar a empresa e focar só na associação, daí não vai dar certo.
É verdade.
Mas eu vejo que com uma dose bem calculada, a gente consegue fazer esse trabalho, e a CIACS vai ter oportunidade também dessa diretoria mostrar alguma coisa diferente num pós-pandemia.
Erci, para a gente finalizar, você teve, em meio a tudo, a todas essas funções, a família lá para dar atenção, aí a Unopar crescendo, evoluindo, e aí exige mais de você, exigiu mais de você, e a CIACS também, você passou por um problema de saúde, né? Tu já contou essa história aqui, acho que foi numa programação especial que fez do Outubro Rosa. Mas em meio a tudo isso, a grande pergunta que eu faço até para aquelas mulheres que estão ouvindo, tem alguma receita que você daria, alguma orientação para aquela pessoa, aquela mulher que está ouvindo, que tem sonhos, que tem vontade de fazer algo diferente, ou que está até passando por um problema de saúde, baseada na tua experiência, O que que você tem para deixar?
Então, lá em 2014 eu achava que podia tudo. E aí eu levei, foi um tropeço, né? Olha, porque eu de manhã eu levantava e era aquela correria.
Função.
O dia todo era família, era empresa, era. Eu estava envolvida muito na empresa em todos os processos. E quando eu recebi o diagnóstico, nossa, eu até pensei que não era comigo, né? Porque...
Não acredito.
Nem acredito. Eu imagino as mulheres que estão ouvindo quando parece que aquilo não... Será que é o exame meu mesmo? Mas a gente não pode se entregar. A gente precisa acreditar no que a gente tem de medicina. Então, a gente tem que confiar que existem profissionais, existe tecnologia. Você tem tecnologia na área da educação, tem tecnologia na saúde. E... O maior baque daquele momento foi porque eu pensava, não, mas eu vou conseguir, não tem por que não conseguir. Mas quando a minha filha, ela chorava e eu dizia, mas gente, filha, por que que tu tá chorando? Porque você é minha mãe. Então aquilo para mim, eu pensei, gente, ela tá falando para mim que se eu não seguir minha vida, eu vou faltar para ela. Então eu cada vez que lembro disso eu me emociono,
não,
mas
tem como, né?
É. E a vida, daí a partir daquele momento eu percebi que eu precisava cuidar mais de mim, eu ia ter que me isolar um pouco profissionalmente, porque era um momento que eu ia passar e que eu ia conseguir avançar se eu cuidasse. Então eu podia ser um pouco egoísta na época e cuidar de mim. E o carinho da família, o carinho dos amigos, quando a gente passa por um problema desses, faz toda a diferença. Então, quando tem algum amigo que tem um amigo passando, vai, uma ligação, um
zap.
Isso, uma mensagem. Tipo assim, eu tô aqui, eu tô confiando, tô rezando por ti, porque Deus cuida de todos nós. E o que a gente tem para viver é só por Ele. E aquilo me mostrou que trabalhar, e eu me mantive muito conectada, mas de casa. Porque eu pensava, eu posso me curar do câncer e morrer por uma contaminação. Eu nem sabia que vinha uma pandemia muitos anos depois.
Verdade.
Mas eu pensava, a minha imunidade estava baixa, mas a tecnologia me permitia ter uma análise de como andava a empresa. Eu não, muitos diziam, não é bom um psicólogo? Talvez teria sido... Mas eu não tive necessidade disso, porque eu estava envolvida. Então, mantenham a cabeça ocupada. A cabeça ocupada, focada, e o carinho de quem gosta de ti faz toda a diferença. Quem estiver ouvindo e estiver passando, acreditem, isso faz a diferença. A família cuidando de ti, deixa que cuida. Os amigos, não é que estão sendo enxeridos, eles estão preocupados. Eles querem manifestar o amor e o carinho que tem por ti. E cabeça focada. Ocupe, não tem com o que se ocupar. Tenta uma psicóloga, tem que viver aquele momento para ganhar força e seguir. Quem diria que depois, 8 anos depois, estou eu aqui contando a história. Olha. Eu agradeço todos os dias, eu acho que era para mim passar e poder reproduzir isso. E hoje eu me sinto mais forte, mas sempre bate a pulguinha atrás da orelha.
Lembra para dar uma tirada de pé às vezes, né?
Erci,
parabenizamos sua história, agradecemos a sua colaboração aqui no Mulheres que Motivam. Cada pessoa tem uma história diferente. E em relação às mulheres, a gente sabe que cada mulher que vai passar por aqui vai ter uma mensagem e vai fazer diferença na vida de outras. E é esse é o objetivo dos nossos encontros. Parabéns e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Mais uma vez eu quero agradecer à Rádio Cultura, que é sempre um prazer estar aqui, eu me sinto tão bem. E eu acho que eu pelo menos me sinto feliz de poder contribuir. E eu sei que eu me inspiro com outras mulheres e eu espero que tenha deixado um coraçãozinho aqui no coração de cada mulher e que hoje o dia faça a diferença. Dia da Mulher é para todas.
Tá bom. Essa é Erci Mariane Mattiello, falando um pouquinho da sua história como empresária, mãe e também aí como presidente da SIACS. Amanhã nós iremos conversar com a Luciane Zanotto, da Lucuias, que também vai contar a sua história aqui com a gente.